A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje vou conversar com a magistrada Rafaela Mari Turra, juíza substituta da primeira sessão judiciária do Tribunal de Justiça do Paraná. E nós vamos falar sobre as demandas judiciais envolvendo o plano de vacinação contra a Covid-19. Eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda, magistrada Rafaela.
Obrigada, Patrícia. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Meu agradecimento por poder participar mais uma vez desse programa.
Muito bom, nós que agradecemos. Para começar a nossa entrevista, gostaria de saber, o judiciário já prevê demandas, magistrada, envolvendo a vacinação contra a Covid-19?
Sim, nós já temos demandas, não só prevemos, como já praticamente já temos algumas demandas. Eu estou lotada na primeira vara da Fazenda Pública de Curitiba e já tive oportunidade de decidir em algumas demandas que reclamam a vacinação. Basicamente são demandas que envolvem direitos individuais, né? Eu tive demandas de dentistas, demandas de médicos, né? E também algumas demandas que envolveram aqui trabalhadores do Hospital de Clínicas. E no contexto do país, também sei de algumas demandas aí que permearam o judiciário. Então, nós já temos, sim, algumas demandas, notadamente porque o Plano Nacional de Vacinação, ele é bastante amplo, sabe? Ele prevê como prioridade 77 milhões de pessoas. Então, isso representa um terço da população mundial. Então, o Brasil, ele optou por fazer isso em âmbito nacional, contemplou diversas categorias nessa prioridade, e isso gerou algumas omissões do próprio plano nacional, incentivando os estados e municípios a atuarem de forma supletiva, de forma complementar, de forma a disciplinar alguns assuntos que ali estavam omissos. Então, pelo Supremo, desde o início da pandemia, nós temos visto muitas decisões dizendo que os estados e municípios têm autonomia para disciplinar sobre essas questões da pandemia e que deve ser prestigiado a realidade local, né? Em tese, aquelas medidas, inclusive, que são mais restritivas devem ser respeitadas em detrimento das menos restritivas, porque o gestor local ele tem maiores condições de avaliar a situação naquela localidade, naquele município. E assim, não foi diferente no estado do Paraná e no município de Curitiba, que tem seus próprios planos, que seguem a base do Plano Nacional de Imunização. Então, o estado do Paraná tem o plano estadual e o município também tem. E nessa diretiva, eles têm alguns detalhamentos um pouco maiores do que o Plano Nacional de Imunização. E aí geram alguns confrontos, né? Algumas pessoas se socorrem do judiciário, né? Porque entendem que, por exemplo, não poderia ser vacinado os idosos enquanto todos os trabalhadores de saúde não fossem vacinados.
Correto.
Então, eles entendem que, como o plano municipal de vacinação foi estabelecido em fases, e os idosos, né, eles estão na fase 2, não poderia ser iniciada a fase 2 enquanto não terminada a fase 1. Onde estão contemplados os trabalhadores de saúde. E essas demandas têm, sim, vindo, e é uma situação muito dinâmica, né? Um dos princípios que norteiam a vacinação é o princípio da adaptabilidade, da adequação, porque a vacina ela é dinâmica, porque nós temos visto novas cepas do vírus, né? O vírus tem tomado novos contornos desde o início da pandemia até os momentos atuais. Então, tem que abrir esse leque de opções ao gestor para que ele possa fazer essa adaptação que se for necessária em cada caso. E isso tem sido feito. Se escutar os noticiários, vamos ver que saiu uma portaria do Ministério da Saúde para contemplar as grávidas que não estavam, né, contempladas nesse plano nacional de imunização, mas não são todas as grávidas. São aquelas que têm comorbidade, as que têm hipertensão, as que têm diabetes. mas eu sei que Curitiba tem discutido para a inclusão das grávidas, né, de modo mais aberto. E sei também que no âmbito nacional, eles estão também discutindo para a inclusão das grávidas também de uma forma mais ampla, porque os dados mostram que aumenta em duas vezes mais, né? Dobra, na verdade, dobra o número de casos de morte, de grávidas e lactantes, né? De recém-nascidos, mães de recém-nascidos, quando estão acometidas de Covid. Então, são números que devem ser observados e que vão sendo alterados, né, com o tempo. Esses números, inclusive, ensejaram aí uma iniciativa, né, no Amazonas de vacinar os idosos à frente também de alguns trabalhadores de saúde, e foi replicado nos outros estados da federação por conta disso, né, porque tem se observado que nas pessoas acima de 60 anos o número de casos de morte, hospitalização, eles são bastante elevados se comparado às outras faixas etárias. Então, são números que devem estar sempre sendo revistos, né, pelo gestor público e pelo judiciário. A gente tem que acompanhar essas atualizações todas e as fundamentações que são tecidas pelo gestor para poder avaliar se é razoável ou não essas novas diretivas que vão emanando do poder público de tempo em tempo.
O judiciário, então, está preparado e está acompanhando, mas pode intervir na questão da programação do plano de vacinação? E eu gostaria de aproveitar e perguntar, como a senhora está se posicionando?
Bem, as demandas que chegaram, para minha apreciação, eu indeferi, justamente por entender que esse plano nacional de imunização, que é o que orienta os demais planos nos outros âmbitos da federação, ele é regido pelo princípio da adaptabilidade, né? Então ele é dinâmico e ele enseja ao gestor local a possibilidade de rever qual a prioridade de qual grupo, né, a ser vacinado no momento, sempre tendo em conta que nós ainda estamos falando do grupo prioritário. Então, nesse universo de 77 milhões de pessoas, o gestor pode mexer nessa ordem de prioridade que consta dos seus planos. E também não significa que essa ordem é estanque, que ele precise, no caso de Curitiba, que tem um plano estabelecido em fases, que ele tem que primeiro vacinar todos da fase 1 para chegar à fase 2. Né? Tanto é que já estamos vacinando os profissionais de segurança, né, que não estão na fase 1. Né? Então, assim como os idosos que estão na fase 2, né? Então, são diretivas que o gestor municipal precisa adotar, e eu entendo que cabe ao judiciário observar se é razoável, né? Então, o Poder Judiciário, ele tem uma posição importante na avaliação desses critérios, se é razoável, se é justificável, se os critérios são transparentes, uhum. E sendo assim, eu penso que não deve intervir. Esse tem sido o meu posicionamento durante todas as questões que envolveram a pandemia, não só vacinação, como políticas públicas mesmo, a respeito de abertura ou não de estabelecimentos, né, que foram muitas as demandas que vieram para o judiciário no ano passado até agora sobre isso. Então, acho que é um dever de autocontenção do poder público frente a essa autonomia dos gestores. E isso vai em conformidade com o Conselho Nacional de Justiça tem orientado. Ele tem duas recomendações voltadas aos juízes que trabalham com demandas de saúde, e dentre essas entendo que se insere aí a questão da vacinação, que é a recomendação 66, que é do ano passado, de maio de 2020, que fala que o juiz deve reconhecer a essencialidade das medidas tomadas pelos gestores dos serviços de saúde, né, e dar maior deferência ao gestor do SUS. E assim também a recomendação 92, que é do mês passado, né, de 29 de março de 2021, que também vai nessa linha, né, do juiz observar as consequências práticas de suas decisões, né, que na verdade remete, isso apenas remete ao que está na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lá tem uma previsão no artigo 20, no sentido de que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, acho que o magistrado deve estar sempre, deve levar sempre em consideração as consequências de sua decisão em demandas envolvendo, especialmente essa fase que estamos da pandemia, porque nós estamos num momento atípico. Em momentos normais, algumas restrições de direitos fundamentais não se justificam. Mas em momentos atípicos, como o que estamos vivendo, por vezes é necessária a limitação a uma atividade econômica em detrimento ao direito fundamental à saúde, à vida, né? Então, eu acho muito difícil para o gestor pesar todos esses valores e o juiz deve ter em conta isso, essa dificuldade do gestor, e analisar se há um fundamento, né? Notadamente, esses fundamentos têm permeado aqui no município de Curitiba os dados epidemiológicos. Tem sido fundamentadas essas restrições com base nos decretos de bandeiras, que isso não existe em todos os municípios do país. Aliás, Curitiba, não sei se é o único ou talvez um dos únicos, né, que tem esse sistema de bandeiras.
Sim.
E esse sistema, ele é super completo, ele tem 9 fatores que orientam para a definição das bandeiras. São 9, então assim, se a gente entrar no site do município, que está ali divulgado para a população, vai entender. Por que, por vezes, o município entende por decretar a bandeira vermelha, ou a bandeira laranja, ou a bandeira amarela, né? Tem um fator de transmissão do vírus, e é com base nesse número que eles entendem sobre as alterações das bandeiras. Eu acho que o magistrado deve estar sensível a essas dificuldades do gestor e observar que essas informações, se elas estão realmente sendo prestadas ou não. Não significa que o judiciário não vai intervir, por vezes é necessário. Eu entendo que o judiciário deve dar essa deferência ao gestor, como as demandas que chegaram para mim. Estamos falando sempre de um grupo que já está incluído no plano, que é um grupo prioritário. Agora, eu determinar que um seja vacinado em detrimento do outro, pode ser que eu esteja afetando também o direito fundamental do outro, né? Então, é sempre aquela balança da justiça em tentar equilibrar esses valores todos, né? A judicialização, como eu disse, já existe, né? Nós temos, no plano nacional, ele já tem aí estabelecido a escassez de vacinas, e é por isso que gera, né, a imunização. Acho que a gente tem que observar também essa nesse contexto todo a questão da compulsoriedade ou não da vacinação, né? Esse assunto ainda não tenho conhecimento em relação à Covid mesmo, se chegou ao judiciário. É um assunto de longa data já, né? Já tem algumas demandas, inclusive em dezembro do ano passado tem decisão do Supremo que entendeu, por maioria de votos, pela obrigatoriedade da vacinação, né? Inclusive, uma das demandas são anteriores, só foram 3 ações julgadas, e uma delas se referia a um casal vegano, que não queria vacinar o seu filho, né, por questões de convicções pessoais, enfim. E a Constituição, ela protege, né, é um Estado laico, então ela protege as convicções de cada indivíduo, né, as convicções pessoais, as convicções religiosas, isso.
Sim.
Tem que ser observado.
Uhum.
Né? Porém, o Supremo, nessa decisão, fez uma ponderação a respeito da saúde pública. Mas não que o cidadão será levado à força para vacinar ou que vai receber algum profissional de saúde em sua casa para obrigá-lo a ser vacinado de forma forçada. O que o Supremo disse é que é obrigatório, e isso existe já desde 1970, quando foi implantado o Plano Nacional de Vacinação, né, mas que a contrapartida é que se a pessoa não se vacinar, ela terá restrição de alguns direitos da vida civil, o que já existe, não é novidade. Como, por exemplo, eu cito aqui a questão da matrícula das escolas.
Uhum.
Né? O Paraná, inclusive, é um dos estados que tem lei que prevê sobre isso, a exigibilidade de apresentação da carteira de vacinação para que o aluno seja matriculado, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. E assim também o Mato Grosso do Sul, Goiás, Pernambuco, Paraíba, Roraima e Acre. São Paulo editou essa lei apenas no ano passado, em julho do ano passado, mas nós já temos essa lei há mais tempo aqui no Paraná. Outro exemplo aí de restrição da vida civil é em relação à questão da vacinação, né? É o concurso público, alguns exigem a prova de vacinação e até mesmo de que comprove a vacinação de candidatos que tenham filhos de até 5 anos de idade. a questão da exigência da vacinação para receber os benefícios de Bolsa Família, exigência de comprovação de vacinação para alistamento militar, para viagens internacionais, que a gente sabe que muito se exige a questão da febre amarela. Então, essa restrição da vida civil, ela já existe por conta da vacinação. Então, é uma forma de a gente enxergar, de fato, a vacinação como obrigatória.
Como a senhora avalia o contexto atual, a organização da campanha nacional de imunização, as nuances políticas que envolvem o tema, a obrigatoriedade ou não da imunização, enfim, e essas possibilidades, né, de judicialização, como a senhora falou, que já está acontecendo?
A obrigatoriedade foi o que eu mencionei agora, tem a decisão recente do Supremo de dezembro entendendo que é obrigatório, né? Essa questão do contexto político, a forma como tem sido lidado, né, com essa questão da vacinação, eu entendo que é muito complexo o tema, né? Os gestores estão se esforçando e é possível perceber isso, mas de fato o Plano Nacional de Imunização foi omisso. Tanto foi que exigiu dos estados e municípios que fizessem uma complementação, e isso gerou uma bagunça aí comparado no âmbito nacional, alguns estados vacinando profissionais de saúde que trabalhavam em teletrabalho, em detrimento de outros, né? Então, acabou se tendo que regulamentar. Em Curitiba, nós sabemos também, que foi divulgado na imprensa, que inicialmente, em relação aos profissionais de saúde, estavam sendo vacinados aqueles cujos nomes eram encaminhados pelos conselhos regionais, né? Ocorre que isso também teve um problema, houve intervenção do Ministério Público, porque algumas pessoas que estavam registradas nos conselhos regionais não estavam à frente do trabalho de saúde de forma a aumentar o risco, né, de contaminação. Sim. Então não se justificava a vacinação naquele momento. E aí Curitiba elegeu um outro critério, que são os trabalhadores que tenham registro no Conselho Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Agora já se passou também essa etapa, né? Mas foram discussões que permearam aqueles momentos, né? E ainda teremos muitas outras. Então são muitas discussões que devem ser tratadas, está muito omisso, falta informação, essa transparência muitas vezes dificulta o trabalho do próprio judiciário, né? Porque aí as pessoas reclamam da vacinação, nós temos que fazer uma certa ginástica para entender como está funcionando o raciocínio dos gestores, né, em relação a isso, porque o Plano Nacional de Imunização ele já está judicializado na ADPF, né, uma ação de descumprimento de preceito fundamental que tramita no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, e já há alguns meses ele já determinou que fosse divulgado em 5 dias critérios técnicos científicos para definir a ordem de preferência desses grupos prioritários. E até agora nós não temos uma definição a contento, né? O próprio ministro disse que ainda não havia sido prestada a informação como ele gostaria, enfim. E estamos aguardando todas essas definições, mas são muitas questões que ainda vão acabar batendo aqui nas portas do judiciário, como, por exemplo, quando chegar na fase das comorbidades, como provar essas comorbidades, né, a questão das cardiopatias, os diabéticos, hipertensos, obesos, enfim, N outras comorbidades, como provar, né? Aqui no plano municipal eles têm aqui, a prova seria mediante uma prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, com exames, prescrições e medicamentos, relatórios médicos emitidos nos últimos 90 dias. Mas em âmbito nacional nós não temos essa definição e não sabemos também até que ponto que esse critério aqui vai ser respeitado, que vai ser suficiente para a demonstração dessa comorbidade. Então são várias questões, né? A gente não pode esquecer também das pessoas com vulnerabilidade, dos doentes mentais, que são pessoas eles estão tratados também no plano nacional, não está de uma forma muito clara, mas entendo que eles estão dentre as pessoas com doenças, né? Mas não tem uma definição específica dos doentes mentais ali, e eles têm que ser contemplados, são pessoas que têm mais dificuldade de utilizar, por exemplo, máscara, álcool gel, né? Então, são tantas questões ainda que mostram para nós que esse plano está omisso, ainda não foi complementada com tempo, mas que os gestores estão se empenhando nisso, porque é difícil mesmo, né? Nós nunca enfrentamos uma situação como essa,
sim,
né?
Sim.
Então, temos que trabalhar com as ferramentas que temos à mão hoje.
São muitas novidades, desafios, não só para a população, né, que também está tentando entender, mas como a senhora falou, para os gestores, inclusive para o judiciário.
Sim, para o judiciário também.
A senhora acha que o Brasil corre o risco de uma fragmentação do programa de imunização?
Olha, o plano de imunização, ele, como eu disse, ele é amplo, né? Ele tem vários grupos de prioridade. Dentre os grupos de prioridade, já tem os subgrupos, né? Como os trabalhadores de saúde, que é um grupo muito grande aqui, né? 6 milhões e 600 e poucas mil pessoas, né, no plano, em âmbito nacional. Então, essa fragmentariedade, entendo sobre essa ótica, né, ela já está sendo feita essa fragmentação, porque ela está de forma escalonada, né? Até o advogado-geral da União, que prestou informações nessa ação de descumprimento de preceito fundamental, ele fala sobre esse escalonamento, né, que o Plano Nacional de Imunização, ele é escalonado. Então, eu prevejo, sim, essa fragmentariedade, mas sob essa ótica, né, que o plano já está fragmentado por setores, por grupos prioritários e subgrupos.
Como a senhora avalia, de uma maneira geral, o enfrentamento da Covid-19 no Brasil?
Olha, eu vejo que o Brasil pecou, né, em alguns aspectos. Vejo que o judiciário tem apreendido, né, a analisar as demandas, a ponderar essa questão dos direitos individuais versus coletivos, a ponderação de direitos fundamentais. Isso não é uma coisa nova para nós, mas, de certa forma, se intensificou nas demandas envolvendo a pandemia. Penso que temos que rever essa questão de algumas pessoas que foram excluídas do grupo prioritário e deveriam constar, de forma a harmonizar isso, né? Mas isso acabará por tornar os grupos prioritários ainda mais amplos, né, vamos dizer assim, com maior número ainda de pessoas. Então, eu acho que faltaram critérios para a definição disso. Em relação à pandemia como um todo, oscilou muito, né, nós não temos um diálogo conforme, um diálogo uníssono em todos os âmbitos da federação. Aqui no Paraná, nós temos um diálogo em conformidade entre o governador, o município de Curitiba, mas nós não temos o mesmo diálogo com municípios da região metropolitana. Em momentos mais críticos da pandemia, houve um consenso que foi importante para a adesão da população, porque senão, sim, cada um recebe uma informação diferente e a população fica perdida, né? A população não sabe, né? E cada um tem a sua convicção, cada um tem a sua crítica, né? O objetivo, creio aqui, que não seja de tecer críticas, e sim ter uma noção de empatia pelo próximo, empatia pelo gestor, empatia pelo presidente da República, pelo governador, pelo prefeito, né? Ter essa empatia que eu acho que falta um pouco a todos nós, né? Empatia entre cidadãos mesmo, para observar que o uso das máscaras, a lavagem das mãos, né, o álcool gel, enfim, parece que é um assunto que a gente já está esgotado de ouvir, mas se a gente percorrer aqui um curto espaço, nós vamos ver que tem pessoas que não fazem isso, né? Entendem que talvez porque estão fazendo um exercício físico ou porque estão dentro de um estabelecimento que é seu, enfim, acabam descuidando, né? Ou por um constrangimento em corrigir o outro, né? Mas as pessoas acabam relaxando, afrouxando, né? E a gente vê que isso acaba por colapsar o sistema, né? E aí a gente vê os profissionais na exaustão. Então, eu acho que essa empatia tem que ser voltada para todos, né? E especialmente para os profissionais de saúde que estão na exaustão. Então, no contexto geral da pandemia, eu acho que pecou um pouco em relação a isso, sabe? Essa falta de empatia, assim, em relação aos profissionais mesmo de saúde, porque os números elevaram de uma forma assustadora e eu acredito que não precisávamos chegar nisso.
Sim.
Se cada um tivesse tido essa empatia pelo outro e cuidado assim, de observar as regras, os limites, né? E, enfim, o Plano Nacional de Imunização, ele foi desenvolvido justamente em duas frentes. A primeira para reduzir o risco de mortalidade do vírus e a segunda para evitar colapsar o sistema. Por isso que os trabalhadores de saúde são um grupo prioritário e foram vacinados antes, principalmente aqueles que estavam na linha de frente do Covid. É, a gente tem que observar esses serviços essenciais, esses serviços não podem colapsar. Por isso que esse plano de vacinação, ele é flexível, ele é adaptável, porque de tempos em tempos a gente vai percebendo a necessidade de novas pessoas serem vacinadas antes de outros, né?
Muito bom, e eu quero agradecer a sua entrevista novamente, doutora Rafaela Mariturra, juíza substituta da primeira sessão judiciária. Muito obrigada pela sua disponibilidade hoje aqui.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, espero ter contribuído aqui para a discussão envolvendo esse plano e me coloco à disposição para outras oportunidades. Obrigada.
Obrigada, nós que estamos à disposição. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.